Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro. Eu sou Andréia Pires. Vem comigo para você ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária.
Esquerda diária, 5 minutos.
Vamos começar relembrando o caso da diarista Denise Fernandes, de 54 anos, que foi brutalmente agredida pelo seu patrão no dia 7 de janeiro e morreu após 7 dias de internação na cidade de Aparecida, na região metropolitana de Goiânia. Denise tentou defender a esposa do agressor, que havia contratado ela para uma faxina. O homem, que já tinha várias passagens por comportamento violento, inclusive por homicídio e por agressão à irmã e também à sua mãe, derrubou Denise e desferiu vários chutes e socos, sobretudo na cabeça. Esse caso, que une a exploração de classe com a opressão à mulher, ocorreu no contexto de aumento de casos de violência contra as mulheres e feminicídio, que aumentam durante a pandemia e que não podem ficar impunes. Exigimos justiça por Denise e o fim da violência contra as mulheres. E em Minas Gerais, após 2 anos do crime ambiental protagonizado pela Vale, que destruiu a zona rural de Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, que tirou a vida de centenas de trabalhadores da mineradora e de moradores da região, foi estipulada a indenização que a empresa deverá pagar pelos danos causados, 37 milhões de reais, mas o valor é muito inferior ao que tinha sido calculado inicialmente pela Fundação João Pinheiro, de 54 milhões, e a decisão da indenização foi tomada sem a participação dos atingidos pelo rompimento da barragem. E agora, os comentários da nossa querida Zuca Falcão, professora da Rede Pública de Minas Gerais.
Bom dia, Andréia, e bom dia para todos os nossos ouvintes dessa sexta-feira. O caso da trabalhadora Denise, que foi assassinada pelo patrão misógino, que ainda não teve nome revelado, mostra uma combinação brutal do trabalho precário e a violência com a opressão de gênero, que mata todos os dias milhares de mulheres no nosso país e também no mundo. Nós, mulheres, estamos sujeitas à violência constantemente e também à superexploração do nosso trabalho, sobretudo nós, mulheres negras, que ocupamos os cargos mais precários e somos as mais mal remuneradas de todos os trabalhadores dessa sociedade. E a coragem da Denise de defender outra mulher das agressões precisa servir de inspiração para a gente exigir que seja feita justiça pela vida dela e para juntar forças para lutar, porque não pode ser que uma trabalhadora saia de casa para ganhar seu sustento debaixo de exploração e não volte viva porque um homem decidiu que era o dia da sua vida terminar. Desde o grupo de mulheres Pão e Rosas, que também constrói o Esquerda Diário, exigimos justiça por Denise. É urgente e fundamental para nós, mulheres trabalhadoras, se organizar para lutar pelo fim de toda a exploração e opressão. E como nós do Pão e Rosa defendemos, o patriarcado não vai cair, ele vai ser derrubado. E vai ser pela força das mulheres trabalhadoras e sem nenhuma confiança nesse governo, que inclusive, após a entrada do machista asqueroso do Bolsonaro, fez aumentar a violência contra as mulheres. E muito menos confiança no judiciário, que além de atacar os direitos das mulheres e homens trabalhadores, ainda garante impunidade para quem pode pagar por ela, como foi no caso da indenização da Vale que você citou, Andréia. É muito absurdo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, depois de 2 anos de agonia das famílias das vítimas, decida por um valor que é quase a metade do que foi calculado pela Fundação João Pinheiro, e ainda por cima, sem a participação dessas famílias nessa decisão. E o governador Zema, para quem a cara de pau não tem limite, ainda pretende destinar boa parte dessa indenização para realizar obras viárias. Ou seja, o Rodoanel de Belo Horizonte vai ser financiado com o sangue dos trabalhadores mortos pela Vale. As famílias não vão ter as pessoas que amam de volta, nem os moradores de Córrego do Feijão vão ter a sua vida de volta novamente. E nem a bacia do Rio Doce, onde toda a vida foi arrasada, não vai ser recuperada com qualquer ação que seja. Mas para impedir que casos como esses voltem a acontecer, a única saída é que a Vale volte a ser uma empresa estatal, porém sob o controle dos seus trabalhadores, contando também com o controle da população, pois só assim que a atividade mineradora deixará de estar somente a serviço do lucro de acionistas para beneficiar a quem realmente deve ser, que são os trabalhadores e as comunidades da região. Nós precisamos lutar pela estatização da Vale para que, sob controle operário e popular, possamos garantir uma indenização justa e a participação dos atingidos em todas as decisões sobre a reparação desse crime.
Eu, Andréia Pires, e nossa querida comentarista Zuca Falcão, ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais. Esquerda Diário, 5 minutos.